É um grande prazer estar aqui com vocês hoje na nossa live de sábado, e com um tema maravilhoso, excepcional, né? Que seria a filosofia nos contos nórdicos. Meu nome é Isabela, eu sou professora e aluna de Nova Acrópole. Nova Acrópole é uma organização internacional sem fins lucrativos que tem como objetivo promover a filosofia, a cultura e o voluntariado. E o objetivo disso tudo é trazer à tona aquilo que o ser humano tem de melhor, tá? E hoje, como eu comentei, vamos abordar esse tema de filosofia nos contos nórdicos. Se algum de vocês já teve algum contato com a filosofia nórdica, vai saber que é uma missão impossível falar sobre todos os contos e sobre toda a complexidade que a gente tem dentro da mitologia nórdica. Não seria possível. Então, por isso foi feita uma seleção de alguns contos que eu achei que seriam mais interessantes para a nossa reflexão hoje, tá? E é bom lembrar que existem diversas obras que falam sobre os mitos nórdicos, inclusive com diferenças entre si. As primeiras compilações que foram feitas dos contos nórdicos e dessa mitologia foram os Eddas, ali no século 13 depois de Cristo aproximadamente, e baseado na tradição oral. E claramente você já vê que não é totalmente original, já está levemente alterado pelos contextos culturais ali, às vezes de uma apropriação cultural de outros povos devido à invasão. As invasões vikings também, o processo de cristianização também vai influenciar nesse processo, então mesmo essas fontes mais antigas, não vão ser as originais totalmente. Então, com esse objetivo da gente, numa gama e um leque extenso de possibilidades, para a gente restringir a nossa versão, eu trouxe como base esse livro As Melhores Histórias da Mitologia Nórdica, que são de Frantini e Segafredo, os nomes, né? Mas muitas das referências filosóficas que a gente vai trazer para as nossas discussões e de outras culturas também, eu fui fazendo essas relações a partir do material de filosofia aplicada, do nosso curso de filosofia à maneira clássica, certo? E eu vou citando também ao longo da palestra de onde eu tirei uma reflexão ou outra, certo? Bom, ao que diz respeito à mitologia nórdica, tá? Vai falar sobre a mitologia dos povos nórdicos ou atualmente nos países escandinavos, que seria a Noruega, Suécia, Dinamarca e também Finlândia, Islândia e uma parte da Alemanha, certo? Falando um pouquinho da história desse povo, os vikings foram marcados por uma característica especial, que eles eram ótimos navegadores, eles exploravam o mundo. Isso aliado à sua característica guerreira, nossa, eles expandiram seu território demais, dando destaque aí para a Bretanha, Europa continental, inclusive Canadá. Chegaram na Groenlândia, habitaram lá por um período na história. E por que que eles faziam essas colonizações de terra? Por vários motivos. A gente pode ver que teve um momento aí de aumento populacional, um esgotamento da terra natal desses povos, também acordos comerciais e o velho, bons e velhos saque e pilhagem também. Então, são vários motivos. E tem um período histórico específico que a gente chama como se fosse o apogeu dessa civilização, que é a Era Viking. Aconteceu entre 793 depois de Cristo e 1066 depois de Cristo. No ano 900 depois de Cristo, aí é um pouco antes do fim dessa era, começou o processo de cristianização desses povos. Cerca de 300 anos depois da cristianização da Irlanda, houveram essas compilações que eu comentei para vocês, os Eddas, essa primeira compilação dos contos nórdicos. E é separado em Edda menor, que é o Edda poético, vai fazer essa compilação das poesias, dos poemas originais e também Anônimos, dos contos da mitologia, e o Eda Maior, que é em prosa. Aí a gente sabe que foi uma compilação escrita por Snorri Sturluson. Eu já vou desde já me desculpar pela fraca pronúncia, aí eu não tenho muita base de linguística nórdica, então quem souber aí eu tenho certeza que devem achar engraçado a minha brasileiração, mas vamos fazendo o melhor que dá por enquanto, certo? E a gente vê que tem várias obras modernas que se inspiram e se inspiravam nessa cultura excepcional e na mitologia nórdica, com destaque para Tolkien e o seu universo ali na Terra-média, e muitos elementos simbólicos similares, inclusive no Anel do Poder. Eu não poderia deixar de falar da tetralogia de Wagner, o Anel dos Nibelungos, excepcional também. E mais recentemente, nos cinemas, tem sido retratado alguns personagens da mitologia nórdica em filmes da Marvel, que também baseados nos quadrinhos. Então, a gente, de alguma maneira, é provável que alguém tenha tido contato com essas histórias em algum momento, ou pelo menos pela inspiração dos autores modernos. E a nossa palestra, ela tem como título Filosofia, nos contos nórdicos. Então, a gente vai enfocar pelo viés filosófico as nossas reflexões. Então, isso quer dizer que, mais além de uma narrativa dos contos que a gente vai fazer, vamos buscar o simbolismo, ou o que a gente pode aprender com esses contos. Micéia Eliade, que foi um mitólogo e filósofo romeno do século passado, ele tem uma frase que ele diz bem assim: segundo os estoicos, os mitos revelam visões filosóficas sobre a natureza profunda das coisas, ou encerravam preceitos morais. A partir dessa frase, a gente pode ver que os mitos podem ser interpretados de uma maneira muito mais ampla do que uma historinha literal, tá? Uma historinha contada aí de geração em geração, porque ela carrega dentro de si ideias que estão impregnadas nessa linguagem simbólica. Inclusive, mito, essa palavra mito, etimologicamente, vem de mutus, da mesma origem de mudo, aquilo que cala, aquilo que não é dito, ou que está por trás da história. E como nós somos bons filósofos, vamos buscar a essência do que está por trás daquilo, desses mitos, certo? E tentar trazer alguma possibilidade de interpretação, que são inúmeras. A gente vai trazer aqui uma linha para começo de reflexão, com certeza. Tá? Bom, então, durante essa palestra, a gente vai fazer um pequeno estudo comparado dos mitos nórdicos com alguns outros de outras culturas, e umas relações filosóficas que traçam paralelos entre os mitos nórdicos e a nossa vida cotidiana. Porque, afinal, os mitos falam sobre a saga humana, e se nós somos humanos, os mitos falam sobre nós mesmos. Simbolicamente, por exemplo, a gente poderia relacionar os monstros, os dragões, os gigantes, com as nossas dificuldades, os desafios da vida, as armas mágicas como as nossas virtudes, as nossas forças de caráter. E essa conquista heróica, a saga do herói, como o nosso desenvolvimento pessoal, essa conquista da nossa própria alma ou, em outra linguagem, do melhor de nós mesmos. Então, não me admira tanto que a gente tenha esse interesse natural pelos mitos, essa inclinação de querer entender mais, de querer escutar, porque fala sobre nós mesmos, a gente se identifica ali. Então, a gente vai tratar nesse período de falar um pouquinho sobre entender os deuses e os heróis da mitologia nórdica, mas nesse entender está incluído buscar ver onde é que esses elementos simbólicos se encontram dentro de nós, e como esse conhecimento pode ser útil para o nosso cotidiano, tá? Eu vou começar, então, falando sobre um preâmbulo mitológico. Como assim? Sobre a cosmogênese, a criação do universo segundo os nórdicos. E a partir dessa história que se desenvolve, eu vou pegar as ramificações de alguns contos e desenvolver com um pouco mais de calma. Tá? Então, segundo a mitologia nórdica, no início dos tempos, haviam três mundos: O primeiro deles era Ginnungagap, ou abismo primordial, o vazio, que ele ficava entre dois outros mundos. Um era Muspelheim, que é a terra do fogo, e o outro Niflheim, a terra da névoa gelada. Então, depois de milhares e milhares de anos, essa névoa de Niflheim começou a subir em direção a esse abismo, Ginnungagap. E desse encontro da névoa com o abismo, formou-se um pesado bloco, imenso bloco de gelo maciço. E aí o fogo de Muspelheim começou a derreter esse gelo. E desse gelo derretido começou a surgir a primeira criatura, que foi Ymir, o gigante. E Ymir, afetado por esse calor de Muspelheim, começou a suar rios de água salgada. E dessa matéria primordial nasceram os primeiros gigantes e os outros seres. Eles todos eram alimentados por uma vaca cósmica chamada Dunlan. E ela também tinha saído do gelo e se alimentava enquanto lambia esse gelo salgado. E de tanto a vaca lamber esse gelo, sai de dentro, é descongelado, Buri, que ele é o progenitor dos deuses, da origem para os deuses, para essa raça diferenciada. Então, Buri teve como filho Bor, que com a giganta Bestla tiveram três filhos. Esses três filhos são os primeiros deuses. Odin, ou Wotan, dependendo da versão, Vili e Vê. E desde essa época já existia uma grande rivalidade entre deuses e gigantes. É algo que desde sempre ocorreu. Então, deu-se início à primeira guerra do mundo, que foi entre os gigantes e os deuses. Os deuses saíram vitoriosos, mataram quase todos os gigantes. Apenas um casal sobreviveu e depois fugiu para Jotunheim, que é a terra dos gigantes. Tá? Inclusive, os deuses mataram Ymir, que lembra, foi aquele primeiro ser, aquele primeiro gigante. E das suas partes, das partes do seu corpo, eles construíram Midgard, a Terra-média, ou a terra dos seres humanos. Então, eles pegaram sua carne e fizeram a terra. Pegaram seu sangue e fizeram os rios. Pegaram seus ossos e fizeram as montanhas e as pedras. É curioso reparar, né, que o mundo é feito do corpo de Ymir, das partes dele. E outras mitologias também trazem essa ideia. Na mitologia egípcia, por exemplo, tem um mito em que o deus Osíris é esquartejado e suas partes são lançadas por todo o universo, por todo o mundo. Ou seja, a divindade, esse aspecto primordial, está presente em todas as coisas. Em outras palavras, o mundo é o corpo de Deus. E essa é uma ideia muito oriental, inclusive. Helena Blavatsky, que foi uma filósofa russa do século XIX, ela tem um livro escrito chamado A Voz do Silêncio, que compila alguns ensinamentos da sabedoria tibetana antiga. E nesses ensinamentos, um deles vai comentar que a separatividade entre nós, entre as coisas, é ilusória. Não existe, na verdade, porque todos fazemos parte desse mesmo corpo divino, temos a mesma origem e vamos para o mesmo lugar, não faria sentido pensar como um e outro como separados. Os destinos de todos estão intrinsecamente ligados. E a separação seria essa mera ilusão. Bom, essa é a nossa primeira chave de interpretação. Mas outra que eu já gostaria de trazer e que eu penso que é muito interessante para a gente entender não só a mitologia nórdica, mas outras mitologias também, que é a interpretação dos deuses, e no caso dos gigantes também, como leis da natureza, como forças naturais. Tá? Então é como se os deuses encarnassem arquétipos, ideias. E é interessante constatar, dentro dessa mitologia, em relação à diferença entre deuses e gigantes, que os gigantes geralmente vão representar essas forças mais primitivas, mais da matéria, dessa característica instintiva primordial. Já os deuses encarnam ideias um pouco e leis um pouco mais refinadas, mais humanizadas, talvez a gente possa dizer assim. Então, as ideias de virtudes, de valores. Então, tem o deus da valentia, o deus da inteligência e da astúcia, e assim vai. Tá muito interessante essa chave. A gente vai usar isso também para traçar as nossas reflexões a partir de agora. E um conto que fala um pouquinho sobre essa ideia é o conto em que Thor, que é o deus do trovão e da valentia, Loki, que é o deus da sagacidade e do fogo, e Thialfi, que é um mortal servente, servo de Thor, quando eles vão para Jotunheim. Jotunheim é a terra dos gigantes. Muitas vezes os deuses vão para Jotunheim, ou para fazer patrulha lá nas fronteiras, ou para arrumar briga mesmo. O Thor mesmo ia lá o tempo todo, a gente vai ver, para enfrentar esses rivais ancestrais que são os gigantes. Tá? Então, chegando em Jotunheim, esse grupo de três, Loki, Thor e Thialfi, resolvem pernoitar em uma caverna. E era uma caverna ótima, quentinha, seca, e tinha cinco grandes salões, assim, bem espaçosos, que eles poderiam usar à vontade. Dormiram e no meio da noite escutaram um barulho terrível, como se vários trovões tivessem atingido aquele local ao mesmo tempo. Eles acordam um pouco assustados e resolvem que no dia seguinte vão descobrir a fonte desse barulho. Então, acordando, eles saem da caverna e veem que esse barulho vem do ronco de um gigante que dormia ali perto. E aí Loki, que de bobo não tinha nada, chegou e comentou assim, eita, eu acho que a gente devia sair daqui, né? Não vai ser bom a gente enfrentar um gigante agora, não. Mas a orelha de um gigante é imensa. E ele ouviu o que Loki estava dizendo e imediatamente acordou. Se apresentou, disse que ele era o Skinner e perguntou. Aí cada um se apresentou, Thor, filho de Odin, deus de trovão e tudo. E disseram que estavam indo para Jotunheim. E Skinner falou, ah, que bom, ótimo, eu também estou indo para lá, vamos ser companheiros de viagem. E aí ele dá uma olhadinha assim em volta antes de sair. Aí ele pega aquela caverna que eles tinham dormido e bota na mão. Ah, minha luva! Vocês verem a dimensão que é um gigante. Tá? E aí, como um acordo, mais ou menos um acordo, Skinner resolve que eles deveriam partilhar suas provisões, já que eles vão partilhar a estrada. Então ele pega as bolsas cheias de comida dos viajantes, deuses, e coloca na sua mochila gigante. E as horas vão passando, e os deuses vão ficando com fome, e nada do gigante dividir com eles essa comida. Ele comia lá, botava de volta, e isso começou a irritar eles, né? Eles não tinham muito o que fazer, ele parecia um gigante muito poderoso. Então eles esperaram o Skinner dormir e tentaram abrir sua bolsa para pegar a comida, que eles estavam famintos. Só que imaginem o tamanho da bolsa de um gigante. Cada cordinha daquela de amarrar deve ter toneladas de peso. E eles não conseguiram abrir de jeito nenhum. Tá? E aí Thor, que já estava impaciente, já estava se sentindo... Poxa, passaram a perna em cima de mim, não é possível, estão debochando da gente. E aí ele pega o seu martelo de guerra, Mjolnir, e aí ele vai desferir com toda a sua força um golpe na testa do gigante. Pou! E aí tudo treme, né? Diz que o gigante, ele abre um olho assim, fala, deve ter passado um passarinho por aqui, porque uma pena pousou na minha testa. E aí voltou a dormir. Thor tentou mais duas vezes, então três vezes ele foi com toda a sua potência, mas o efeito foi igual nas outras tentativas. Então, não tem jeito, acaba chegando o dia seguinte, Skinner diz que eles já chegaram em Jotunheim, que era hora deles partirem cada um no seu caminho. E ele comenta, agora vocês vão conhecer mesmo os gigantes de verdade, eu sou um nanico perto deles. Ai, imagina, são forças da natureza mesmo. E aí, depois de terem se separado, Thor, Loki e Thialfi entram num castelo, um castelo de um dos reis dos gigantes, chamado Utgard-Loki, Utgard Loki, tá? E aí esse castelo era tão grande que eles entraram que nem formiga, foi entre as frestas da porta. Então eles se viram nesse salão cheio de gigantes, né? E Thor pega o seu martelo e bate assim na mesa. Pá! Eu sou o Thor, filho de Odin, e eu vim aqui desafiar vocês. Demora um tempo para eles repararem que tem alguém lá tentando chamar a atenção, mas quando percebem, eles seguram a risada, né? Porque afinal Thor tinha uma reputação de ser muito feroz. E o Utgard Loki, que é esse líder, ele resolve testar a força dos seus visitantes com desafios. Então ele faz assim, ele fala assim: para que vocês desfrutem da minha hospitalidade, vocês vão ter que nos brindar com uma demonstração de força ou habilidade. E Loki, que já era muito faminto normalmente, ele tinha ficado 2 dias sem comer, ele já se prontifica e fala assim: olha, o único prodígio que eu estou me sentindo capaz de fazer agora é comer mais do que qualquer um de vocês. E assim foi feito. Eles escolheram um gigante para comprar essa competição, chamado Loki. E na frente de cada um deles, de Loki e Log, foi colocado 2 bois inteiros, assim, pá. E Loki não fez feio, ele comeu tudo, chupou até o último, a última carne possível daquele... se deu por satisfeito. Mas quando ele olhou para o lado, o Log, aquele gigante, ele não tinha comido só os 2 bois. Ele comeu os ossos e as travessas também, o que fez com que ele fosse o vencedor. Depois foi a vez de Thialfi, o servo do Thor, que dizem que ele era o mais rápido de todos os mortais. Então organizaram uma corrida para ele competir com Hugi, que era o mais rápido dos gigantes. Então se preparou ali, diz que Thialfi foi excepcional, que nem dava para ver direito ele correndo de tão rápido. Mas quando ele chega na linha final, Hugi já tinha vencido ele 2 vezes, já tinha ido e voltado até. Ele perdeu também essa prova. E aí chega a vez de Thor. Thor, que estava muito sedento, com muita sede, ele fala assim: olha, vocês podem trazer o maior chifre de vocês, encher de hidromel, que eu tomo tudo em um gole só. E foi assim, só que esse chifre, o maior que eles tinham, Thor não conseguia nem ver o outro lado, era tão grande a circunferência do chifre que ele não conseguia ver quando acabava. Então ele vai, se prepara, né, e sorve aquele gole excepcional, gigantesco, e quando ele vê, só baixou alguns milímetros da água. Aí ele não desiste, tenta de novo, mas nada de fazer efeito significativo, né? Naquele tanto de hidromel. Mas aí Thor, né, começa... Não, poxa, ele já estava se sentindo humilhado. Então ele fala assim: ó, eu desafio qualquer um de vocês aqui a me vencer em batalha. Ele desafia os gigantes. E os gigantes, ainda debochando, resolvem chamar para lutar com Thor, Eli, que é uma senhora, a velha ama do castelo. E Thor, no início, ele até fica meio, poxa, tadinho, né, da senhora, não vou bater numa anciã. Só que ela se mostra uma oponente extremamente feroz e não demora muito tempo para que Thor se veja numa chave de braço, tendo que pedir arrego, né? E aí, totalmente humilhados, os deuses resolvem sair daquela terra amaldiçoada. E aí são acompanhados pelo rei, o Utgard Loki, até fora daquelas terras. E aí esse rei, o Utgard Loki, comenta com eles assim, fala: olha, se eu tivesse noção do poder que vocês tinham, eu nunca ia ter deixado vocês entrarem e pisarem o pé nas minhas terras. E aí os deuses se olham assim, né, ué, mas a gente perdeu todas, né, os desafios. E aí Skimi revela, o Utgard Loki revela que ele, o primeiro encontro que eles tinham tido, tinha sido com Skimi, aquele gigante, que na verdade era o Utgard Loki disfarçado. E aí ele disse que quando Thor foi bater nele com o martelo, ele percebeu no último instante e conseguiu desviar. E nas 3 vezes que Thor bateu com seu martelo, ele conseguiu desviar. Ele fala assim: ó, tá vendo ali aquele horizonte? Aí eles viram, tinha três abismos gigantes assim na Terra. Então aquilo ali foi efeito das marteladas de Thor. Se tivesse me acertado, eu teria morrido na hora, com certeza. E eu também enganei vocês nas outras provas, porque quem enfrentou Loki foi ninguém menos que o próprio fogo. E o fogo devora tudo que vê pela frente. Aquele que correu contra Tialf era o pensamento. E o pensamento não tem nada mais rápido do que ele. E Thor, quando você bebeu daquela água, daquele hidromel, esse líquido estava conectado com o próprio oceano. E se vocês olharem para o oceano agora, a maré está mais baixa, de tanto que você conseguiu tomar. E essa última derrota, que pareceu a mais humilhante, foi a mais difícil, na verdade. Thor lutava com a própria velhice. E a velhice não pode ser vencida por ninguém. E aí, Thor vira raivoso, um tanto aliviado também, né? Porque não tinha feito tão mal. E parte para cima de Utgard e Loki. Mas é claro que ele já tinha fugido, falou, desapareceu. Mas não satisfeitos com esse desfecho, resolvem voltar para o castelo. E chegando lá, o castelo também tinha desaparecido. Curiosa essa história, né? Interessante. O que que eu queria trazer, o que que eu queria demonstrar com esse conto? É que existe uma alusão quase literal aí dos gigantes como forças da natureza, certo? E a princípio, quando a gente fala de gigantes, é uma força muito destrutiva, é muito assim primordial, né? A gente pode até fazer um julgamento de que é algo negativo. Mas dentro de uma visão que tudo no universo tem um sentido, esse julgamento acaba perdendo sentido também, tá? Então, por exemplo, na mitologia hindu, a gente vê que os demônios, que são os asuras, eles não são considerados maléficos ou maus, são considerados forças naturais de resistência da matéria. Em todos os panteões que eu conheço, existem deuses e figuras da destruição ou da renovação ou a da própria morte. E isso é uma característica natural de um mundo que está em expansão, está em movimento, está em constante renovação, tá? Essa dicotomia que a gente faz, esse julgamento do que é bom e o que é mal, geralmente é próprio da nossa psique, do nosso julgamento humano. Mas se tudo faz parte do corpo de Deus, então, como é que tem alguma coisa fora do lugar? Os estoicos costumavam dizer que todas as coisas no universo têm uma função e uma necessidade. Numa linguagem hindu, se vocês quiserem, tudo tem um dharma. Tá? E como é que a gente pode perceber todos esses elementos, essas leis naturais, dentro de nós mesmos, no aspecto psicológico? Bom, tentando identificar esses personagens em nós, os gigantes vão ter a ver com essas forças mais primordiais do ser humano, ou seja, a nossa parte animal, nossa parte instintiva, a nossa parte dos comodismos, tá? Essa resistência à mudança, nossas dificuldades. Mas segundo a tradição nórdica, além desses aspectos, o ser humano possui também um lado divino, um lado potencial, é que vai ajudar inclusive a vencer esses gigantes, que são as virtudes, que são os valores, simbolicamente representados pelos deuses. Então é como se os deuses e gigantes estivessem travando essa batalha dentro de nós constantemente, tá? E é representada essa batalha, por exemplo, no Bhagavad Gita, trazendo para outra cultura, uma cultura hindu, em que o herói se vê no meio de dois exércitos, um trazendo aspecto divino, o outro material, como se tivesse ali crucificado entre o céu e a terra, essa angústia humana da dualidade de todos esses elementos dentro de si. E qual que é o papel desse herói, de Arjuna, dentro da mitologia hindu? Seria harmonizar esses dois exércitos, colocar cada coisa no seu lugar, porque tudo tem uma função. Então ele tinha que fazer uma ponte daquilo que é divino com o que é material, para que essas virtudes possam se expressar na matéria. Tá bom? Legal. Se vocês tiverem dúvidas, anotem aí no cantinho e aí no final a gente vai tentar responder, se der tempo. Continuando com a nossa história, já da criação do mundo, né, do mundo como corpo de Ymir, de dentro de Ymir nasceram também outras criaturas de outras raças. Dizem que encontraram nas entranhas dele alguns vermes, que tinha alguns que eram um pouco mais nobres, mais solares, que viraram os elfos, moravam em Alfheim, e outros que eram um pouco mais grotescos, um pouco mais terrestres, são os anões. Também, dependendo da versão, chamados de elfos escuros ou duendes. E eles passaram a viver em Svartalfheim. Tá? E os seres humanos, como é que surgiram no meio disso tudo? Diz que existiam dois troncos de árvore, um de Freixo e um de Olmo, e Odin deu para eles o sopro da vida. Deu esse aspecto divino. Vili, que é o outro deus, deu o aspecto psicológico, os sentimentos e a inteligência. E Vé deu para eles os sentidos, né? A visão, a audição. Tá? Então a gente pode perceber que para essa cultura nórdica, o ser humano tem três aspectos principais que formam ele. É um aspecto divino, um aspecto psicológico e um aspecto físico-sensorial. Quem estuda filosofia, se tem alguém que está assistindo que tem contato com filosofia grega, vai ver uma grande semelhança da visão que os gregos tinham sobre o ser humano, que é exatamente espiritual, psicológico e físico. Na linguagem grega, nous, psique e soma. Tá? E a gente vai ver muitos aspectos simbólicos semelhantes entre vários povos ali de origem indo-europeia. Então, indianos, celtas, nórdicos, germanos, ali vão ter os gregos. Tem muitos aspectos simbólicos similares. Isso é normal que aconteça. Então, sendo dotados desses três aspectos, os seres humanos teriam a possibilidade, se merecessem, de fazer uma ponte para aquilo que tem de divino dentro de si, que hoje é mais um potencial, mas poderia se expressar como esse potencial positivo, como as virtudes que a gente estava comentando. E dentro do simbolismo da criação do mundo, existe uma passagem que eu imagino que represente isso de maneira mais clara, que é quando Odin constrói uma ponte entre o mundo dos deuses e o mundo dos seres humanos, entre Asgard e Midgard. Essa ponte é Bifrost, a ponte arco-íris, que é guardada por Heimdall. Odin percebe que não é bom cortar totalmente os mortais do reino divino, que era necessária essa conexão e que aqueles que fossem merecedores poderiam fazer essa ponte e ascender até Asgard, ou dentro da cultura que eles tinham, se eles morressem valorosamente em batalha, eles iriam para o Valhalla, teriam conquistado um lugar ao lado de Odin para cearem juntos e depois batalharem no dia seguinte. Essa chave, essa ponte Bifrost, me lembrou um pouquinho da filosofia neoplatônica de Plotino. Tá? Ele diz que as últimas palavras registradas de Plotino foi uma frase assim: esforço-me para unir o que há de divino em mim com o que há de divino no universo. Ou seja, reconhecer em nós essa parte divina, esse mundo, Asgard no nosso coração. Que de maneira muito prática, de maneira mais visual, a gente pode perceber como o amor, né? Como a generosidade, como a bondade, a justiça, a coragem, a gente pode citar aí vários elementos, tá? Mas em resumo, depois de toda essa criação, como é que ficou o universo? Foram formados 9 mundos ao total. Muspelheim, que é o reino do fogo, Niflheim, que é o país da névoa gelada, Asgard, que é a morada dos deuses, Midgard, que é a morada dos homens, Alfheim, que é o mundo dos elfos, Svartalfheim, que é o mundo dos anões, Jotunheim, que é a terra dos gigantes, Vanaheim, que é a terra dos deuses Vanir, e Helheim, que é o mundo dos mortos, completando aí 9 mundos. Vocês devem ter percebido nessa enumeração que existem 2 mundos que são moradas dos deuses. Só que um mundo é a morada dos deuses Aesir, ou Asis, e o outro dos deuses Vanir. Tá aí, por muito tempo, os Vanir e os Asis se degladiavam ali, tinham muitos conflitos, porque um achava o outro inferior. Eles tinham realmente uma característica um pouco diferente. Os deuses Vanir, eles estão mais relacionados à natureza, ao cultivo, à terra, ao amor, esses aspectos mais da harmonia e da natureza. Já os Asis, eles têm uma característica mais guerreira. Então, seriam deuses da guerra, da astúcia, da coragem, da honra, do valor e assim vai. Até que houve um acordo entre eles, uma troca de reféns, e é nessa ocasião, por exemplo, que Njord, o deus do mar, e seus filhos Freya, que é a deusa do amor, e Freyr, que é o deus da fertilidade, vão morar em Asgard. Tá? E para selar esse acordo, foi feito um encontro em que todos os deuses deveriam cuspir dentro de uma cuspideira para poder firmar, né? Agora a gente é aliado. E olha que legal, dentro desse cuspe, desse acordo, nasceu um deus chamado Kvasir, que ele acabou sendo deus das artes, da harmonia, da beleza, é quase como se fosse um Apolo versão nórdica. Só que aí, depois de um tempo, Kvasir foi morto por 2 anões. E esses anões roubam o sangue de Kvasir, colocam num caldeirão junto com o mel, e aí dessa fermentação nasce o hidromel, que é a bebida dos deuses. Mas até chegar aos deuses, essa bebida vai para os gigantes, aí tem Gunlod, que é a giganta que guarda esse hidromel, aí Odin tem que ir lá convencer ela de que ela deve dar essa bebida aos deuses, é toda uma história. Mas o que é interessante nessa parte? É que o néctar dos deuses, uma característica importante. O hidromel, todas as pessoas que bebem o hidromel passam a ter características das artes, ou seja, viram poetas, viram músicos, viram artistas. Então é curioso que essa inspiração da arte, esse dom do hidromel, vai vir de onde? Vem da harmonia. Como assim? A beleza das palavras, dos sons, vem de uma integração de elementos diferentes, às vezes a princípio opostos. Se existisse só uma única cor, não daria para fazer um quadro, mas de várias cores diferentes, organizadas de maneira harmônica, existe beleza. Tanto é que Odin, quando ele vai buscar esse hidromel e ele se depara com Gunlod, que é aquela giganta, ele não usa a força. Ele usa convencimento, amor, porque a harmonia, ela é uma integração, não um simples choque, tá? Mas ao mesmo tempo a gente comentou que a harmonia vai nascer do contraste de opostos, assim como pedras que quando são atritivas, quando a gente faz esse movimento assim, né, de atrito uma com a outra, sai uma faísca, sai algo belo. Na mitologia nórdica, a gente vai ver que tem muitos elementos que são bem grotescos, que esteticamente falando não são muito agradáveis. Né? A exemplo da história que a gente acabou de contar. Mas, ao mesmo tempo, existe algo, não sei se vocês sentem isso também, é como se existisse uma beleza, como se despertasse um senso estético, que não tem tanto a ver com os acontecimentos, mas com os valores que estão por trás, mas com essa narrativa heróica que eles colocam. É como se a gente já fizesse uma relação natural entre aquilo que é justo, que é belo, que é valoroso, que é justo, que é bom, que é valoroso, com o que é belo. Percebe? E Platão vai falar sobre isso. Ele sempre associa a divindade a esses 3 elementos: justiça, bondade e beleza. Então, uma vida justa, uma vida bondosa, necessariamente tem esse aspecto. E, bom, o nosso cotidiano, nessa vida manifestada, é cheio de atrito, é cheio de elementos diferentes, às vezes alguns grotescos. Então, o que seria essa beleza de uma vida em movimento? É no meio dessa confusão toda trazer uma resultante de harmonia. Fazer arte com isso, ter uma vida justa a ponto de ser bela. E eu vejo que isso é uma mentalidade muito nórdica. Tá? Voltando ao mito, então, da criação, esses 9 mundos que eu enumerei, eles são sustentados por Yggdrasil, o freixo do mundo. Então imaginem vocês, o universo é como se fosse uma grande árvore, essa Yggdrasil. E sobre os seus galhos estão esses 9 mundos existentes. Tá? Então diz que essa Yggdrasil tem na sua copa uma águia que vive em constante guerra contra uma serpente, ou dependendo da versão, um dragão, chamado Nidhogg. Esse Nidhogg vai roendo as raízes de Yggdrasil a fim de que ela morra. E aí a águia não vai deixar, ela sempre ataca e tem essa guerra constante de renovação. E nesse caminho entre um e outro tem um esquilinho chamado Ratatosk. Ele só é um mensageiro que vai distribuir os insultos de um ser para outro. Então, assim, é essa dinâmica da vida cíclica, né? Essa que Yggdrasil, que seria a própria existência, a própria vida, estaria passando, né? A roda de Samsara. Tá? Só que essa árvore tem uma característica muito legal. Diz que os seus frutos têm as respostas de todas as perguntas humanas. E é lá, inclusive, que Odin vai se iluminar. Ou seja, ele passa por um processo de iniciação em que ele se pendura nos galhos de Yggdrasil, ali com risco de cair no Ginnungagap, nesse abismo total, né? Se pendura lá por 9 dias e 9 noites com uma lança atravessada no seu corpo. Dessa maneira, ele poderia aprender os mistérios das runas. E aí ele adquire esse poder. É legal que tudo no universo nórdico evolui. Tudo está em movimento, tudo está em desenvolvimento. Inclusive os deuses, Odin, é o que mais está se aperfeiçoando o tempo todo. O exemplo dessa, ele ter se pendurado na árvore, ele dá o próprio olho para ter um acesso a uma fonte sagrada de sabedoria, para que ele pudesse ver o futuro. Então, a característica mais central desse universo de Yggdrasil dos 9 mundos é que tudo está em evolução, tudo está em desenvolvimento. E nós, seres humanos, fazemos parte desse universo todo. Logo, também estamos participando dessa lei do desenvolvimento. Então, entrar no fluxo natural da vida é entrar no processo de desenvolvimento pessoal. Percebe? E como é que a gente se diz, como é que é o desenvolvimento pessoal do ser humano? A gente se desenvolve através da ação consciente. E por que eu digo isso? De onde a gente tira essa ideia, né? Que vários autores, vários filósofos de todos os tempos, falavam um pouquinho sobre a evolução do homem como uma elevação da sua razão em função de uma ideia de bondade, por exemplo. Aristóteles, ele vai dizer que o ser humano, para ele alcançar a sua verdadeira felicidade, ele precisaria elevar a sua razão, fazer um bom uso da sua razão em função das virtudes, ou na sua linguagem, de atitudes com temperança. Outro que fala sobre isso, Kant, exatamente a definição de imperativos categóricos, se organizar, usar a razão de maneira que esteja... Que a gente aja de acordo com princípios universalmente aceitos, ou seja, uma moral natural. Outra citação, aquele conto hindu que eu comentei para vocês, o Bhagavad Gita, dos dois exércitos, tem um personagem que se chama Krishna, ele é um sábio, ele é o mestre do herói, e ele comenta com Arjuna, o herói, ele fala assim, olha, o maior bem que o ser humano tem, que ele vai buscar, é o conhecimento, é a sabedoria. Mas a única maneira de você chegar à sabedoria é através da ação. Tem que agir. Primeiro age. E através dessa ação se conquista a sabedoria. E por isso, de maneira bem resumida, trazendo elementos de todas essas partes, eu sintetizei esse desenvolvimento como essa ação consciente. Tá? É claro que é só uma redução, é algo para a gente poder ter como base aqui nas nossas discussões, mas com certeza não vai encerrar essa discussão sobre isso, podemos falar mais sobre isso depois, tá? Mas bom, como é que isso se aplica dentro da mitologia nórdica, que é o que nos interessa? Vejam, os nórdicos, eles valorizavam demais essa ação em função de valores. Por exemplo, depois da vida, quando os guerreiros e todas as pessoas morriam, existia três possíveis destinos. Um deles era Helheim, que é a terra dos mortos, governada por Hel, que seria como se fosse um inferno gelado mesmo, para aqueles que não foram valorosos em vida. Temos os campos de Freia, que aí não se tem muitas informações sobre como é que era lá, mas são pessoas também valorosas, imagino que seja um céu um pouco mais ameno. E depois nós temos o céu que todos os guerreiros aspiravam, que era Valhalla. Valhalla, onde eles, durante o dia, treinariam para poder servir Odin no fim dos tempos, no Ragnarok, com os seus guerreiros, e à noite eles jantavam com Odin e partilhavam sua mesa. E o que eu quero trazer disso? Olha só, que legal! Qual que era o céu dos vikings? Qual que era o paraíso dos heróis? Um paraíso de ação, um paraíso de luta, um paraíso de serviço. Tudo que eles queriam era uma oportunidade de servir Odin. Então, o céu dos guerreiros, o sonho dos guerreiros não era descanso. Era mais ação, era continuar nesse fluxo da vida, de poder servir a algo maior. E como é que os guerreiros chegavam a essa condição? Quando eles demonstravam honra, nobreza, na hora da sua morte, eles eram buscados pelas valquírias, que eram as filhas de Odin, e levados para o Valhalla, esse grande salão dos mortos. Nesse ponto vale lembrar, em relação à valquíria, às valquírias, que as mulheres têm um papel dentro da mitologia muito relacionado com a alma. O simbolismo da mulher muitas vezes é a alma. Então, quando os seres humanos são muito nobres, eles conquistam entrar em contato com a sua própria alma. E para onde essa alma vai levar eles? Para o melhor, para o seu lado divino, para o melhor de si mesmos. E por essa lógica, qual que é esse melhor de nós mesmos dentro da mitologia nórdica? É um serviço, é uma ação em prol de virtudes. Virtudes aí a gente está fazendo esse paralelo simbólico com os deuses. Percebem como é diferente, interessante? Inclusive na saga de Siegfried, para a gente exemplificar, quem conhece, só a saga de Siegfried dava para a gente falar dias aqui, se esbaldar, né? Muito bom essa história também. Mas a gente vai pegar só uma partezinha para exemplificar. Siegfried era um grande herói destemido, dizem que ele não tinha medo. Ele, nas suas aventuras, acaba encontrando com Brunhild, que era uma valquíria caída dentro de um círculo de fogo. Então ele vai, resgata ela e eles se casam, ficam juntos. Qual que é mesmo o simbolismo das valquírias, das mulheres? A alma. Então ele se aproxima e se enamora da sua própria alma. Mas ele ainda é um herói, ele precisa viver as suas aventuras no mundo. Então ele sai, deixa Brunhild ali à sua espera enquanto ele vai viver essas aventuras. Só que no meio de todas essas tramas, ele toma uma poção do esquecimento e esquece da sua própria alma, ele esquece de Brunhild. E quantas vezes, né, nas aventuras que são as diversas do nosso cotidiano, a gente não esquece da nossa própria alma e do nosso próprio coração. Bom, então ele sofre demais para poder lembrar dela só lá no final da vida, quando ele já está morrendo, que ele lembra de Brunhild. E nesse momento eles se unem e são queimados pelo fogo. Então eles não são mais duas pessoas, eles se desintegram e se tornam uma coisa só. E esse fogo que queima Brunhild e Siegfried pega em Yggdrasil, nesse freixo do mundo, e aí tem um grande incêndio que vai iniciar o Ragnarok, que é o crepúsculo dos deuses, onde tudo vai acabar. Essa guerra que vai acontecer entre gigantes, Loki e seus filhos, versus os deuses e os seus guerreiros de Valhalla e dos campos de Freya. Tá. Mas por que isso acontece, né, gente? Parece um pouco trágico que isso aconteça. Mas Siegfried era um herói humano. Então ele tinha como objetivo, como a gente falou anteriormente, de fazer essa ponte entre a sua parte material e animal e sua parte divina. Só que ele chega num patamar que não tem nem mais essa diferenciação. Ele conquista uma condição divina, é como Hércules. E quando ele supera suas 12 provas, seus 12 trabalhos, ele conquista um local especial no Olimpo. Então essa nova etapa requer um novo mundo. Então é necessário um mundo um pouco melhor, um mundo novo, para poder abarcar essa grandeza que Siegfried trouxe. Imaginem uma lagarta, quando ela está pronta para um novo patamar, ela dissolve as formas antigas e a partir daí renasce com uma nova forma. Esse é o Ragnarok, porque depois dele não é o fim de tudo, continua. Alguns sobrevivem, alguns deuses sobrevivem, um casal de seres humanos também para refazer a humanidade. E esse mundo depois é muito melhor, ele é muito mais perfeito. Tanto é que esse mundo vai ser governado por Balder, ou Baldur, dependendo da versão. E é excepcional essa história de Baldur também. Ai, queria poder contar bastante ela, mas resumidamente, Balder era um deus muito querido pelos todos os deuses e, na verdade, todas as criaturas, menos Loki. Loki sentiu uma inveja ali de Balder, porque ele era amado por todos e realmente era um deus perfeito. Então ele trama Loki, né, nas suas artimanhas, para que Balder fosse morto acidentalmente pelo seu próprio irmão e fosse então para o mundo de Hel. E aí, nesse período desse primeiro mundo, não existe espaço para Balder, mas em um mundo novo, um mundo melhor, ele que deve ser o condutor dos deuses e dos seres humanos, porque conquistou um novo patamar, percebe? Dizem ainda que depois desse ainda vão ter mais dois Ragnaroks. Tem pano para manga aí, né? Para gente, para muitos universos ainda pela frente. E bom, eu não acho que a gente vá viver o fim dos tempos. A gente não vai viver para ver isso, né? Mas se a gente pensar no nosso dia, um dia com uma existência de noite, toda noite a gente tem como se fosse um pequeno Ragnarok. Como se a gente deixasse para trás as formas desse dia e tivesse a possibilidade de recomeçar no dia seguinte, um pouco melhor dessa vez. E ao longo do nosso dia a dia, a gente não vai lutar com espada e machado, nem nada disso, infelizmente. Mas a gente está travando constantemente uma batalha, que a gente até comentou, entre as nossas potencialidades, as nossas travas, os nossos medos, os nossos comodismos. E quem sabe, se a gente não demonstrar um pouquinho de honra, um pouquinho de valor nessas nossas batalhas, nas nossas escolhas, quem sabe a gente não conquiste aos poucos entrar em contato com a nossa alma, esse melhor de nós, que vai nos inspirar a servir a humanidade por valor, por honra, pelas virtudes e os deuses, né? Então é através da ação consciente que a gente vai conseguir trazer para o aqui e agora, para o nosso dia a dia, o Valhalla. Espero que a gente possa, então, no nosso cotidiano, viver esse céu dos valorosos, tá? Bom, de reflexões, era isso que eu tinha para trazer para a nossa reflexão de hoje. É claro, eu estou interpretando aqui essa palestra como um início das reflexões, um ponto de partida somente, para a gente começar a abrir as possibilidades de um universo simbólico, de viver o mito. E aí isso vai se expandir para várias outras culturas, mas só na nórdica tem tanta coisa, tá? Que a gente poderia ficar aqui muito tempo. Vamos fazer um depois, a gente faz um abaixo-assinado aí para fazer um curso. Tá bom? Mas bom, era o que eu tinha para trazer hoje e queria abrir para perguntas, se der tempo, né? Não sei se vai dar tempo de responder alguma coisa, se alguém tiver algum comentário aí também. Indicações de leitura. Muito bem, pediram aqui. Em relação a história em si, as histórias a gente tem. O que eu utilizei foi esse livro, As Melhores Histórias da Mitologia Nórdica, de Frantini e Segafredo, tá? Em relação a essa parte dos contos. Quem quiser ir mais na origem, mas aí nem eu também eu nem bebi dessa fonte, eu vou admitir. Mas muitas pessoas dizem que é ótimo, que são os Vedas. Tem tradução para português já. Os Edas, que são mais originais ali, escritos no século XIII. Tem o Eda Maior e o Eda Menor. Quem quiser uma fonte um pouco mais nesse sentido. Na parte simbólica, o que eu posso recomendar para vocês mais é que façam nosso curso de filosofia aplicada. Porque boa parte dos conteúdos que eu peguei para fazer relação são dos livros e dos conteúdos que eu aprendi durante, que tenho aprendido, né, que é constante esse aprendizado, no nosso curso de filosofia. Então, no primeiro módulo, a gente tem alguns módulos, né? O primeiro módulo, que seria 6 meses ali, para todo mundo ver como é que é o curso, tem ética, aí a gente estuda Plotino, que eu citei, Aristóteles, que eu citei, Kant, que eu citei, Platão, que eu citei. E aí, assim, é uma riqueza só. Então, a compilação mesmo que eu acho de bibliografia para fazer essas relações simbólicas se encontra no primeiro módulo do curso de filosofia, sinceramente. Os professores aqui são muito bons também para fazer essas relações. Tem uma matéria, inclusive, lá no terceiro módulo que eu estou fazendo agora, que é de simbologia teológica. Também eu pego material do professor Jorge Angelo Bragas, que foi o fundador da Nova Acrópole, que também escreveu outros livros de simbologia. Tá? Para quem gosta da parte de simbologia, tem O Herói das Mil Faces, de Joseph Campbell, né? Que aí tem uma visão um pouco mais geral sobre a visão simbólica dentro de um mito, independente de se for nórdico ou de qualquer outra cultura. Tá? Dá tempo de responder mais algum? Não, né? Que pena, gente, mas muito obrigada pela presença de todos, tá? Espero que tenha despertado algum interesse aí pelo estudo da mitologia nórdica e dessa identificação de como é que a gente pode viver uma vida valorosa, uma vida mais próxima do melhor de nós mesmos, tá? Então, boa tarde a todos, ótimo fim de semana. Qualquer informação que vocês precisarem também sobre Nova Acrópolis, tem lá na nossa bio, não é isso? Então, muito obrigada. Boa semana para vocês.